Olá, eu sou o João Guedes.
E eu a Suelen Costa.
E esse é o Ordem do Dia, um podcast de entrevistas da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em cada programa, um deputado ou deputada é convidado para falar sobre os temas que estão na pauta, na ordem do dia, aqui na Assembleia, em Santa Catarina e no Brasil.
É o espaço para conhecer o que pensam os representantes da população catarinense.
Nessa edição, quem está na ordem do dia é o deputado Nazareno Martins, PSB. Seja bem-vindo, deputado.
Obrigado pela oportunidade.
Deputado, o senhor foi proponente neste ano da criação da Frente Parlamentar da Grande Florianópolis. O que que a Assembleia pode fazer por essa região?
Sim, eu fui proponente da Frente Parlamentar, né, da Grande Florianópolis, onde é composta com 5 deputados. A intenção da Frente é realmente cuidar da nossa região, né, os 22 municípios da Grande Florianópolis. Por sinal, ontem nós fizemos uma reunião de trabalho para discutirmos o problema da BR-282. O que é o problema? Nós, para viajar nessa rodovia, até Alfredo Wagner não se consegue mais andar. Nem para ir, nem para voltar. Eu levava sempre uma hora de Palhoça a Alfredo Wagner. Hoje eu estou levando 2 horas. Porque o tráfego é muito intenso. Então, estava presente nessa reunião de ontem o subintendente do DENIT, o senhor Ronaldo, e o subintendente da Polícia Rodoviária Federal. Tratamos que nós queremos que o governo federal, através aqui do DENIT, que faça, se não der a duplicação até Lages, mas o mínimo que faça a terceira pista até Alfredo Wagner. E aí, também cobrei dele o morro de Alfredo Wagner, aonde tem um deslizamento muito perigoso, e por uma boa notícia que ele nos deu, que o maquinário já estava descendo lá no morro para começar a obra. Então, foi uma reunião que foi muito satisfatória, né? O pessoal veio prefeito e tudo que foi região ali para dar esse apoio. Prefeito, vereadores e outras pessoas que vieram acompanhar.
Deputado, também este ano o senhor foi autor de um projeto que já virou lei, que prevê que pessoas, né, funcionários da segurança pública que estão inativos possam trabalhar em repartições públicas municipais, como Câmara de Vereadores e Prefeituras. Na sua opinião, qual o benefício dessa lei hoje para a sociedade e até mesmo para os órgãos?
Isso foi o projeto que dá a condições do CETISP, aquele policial que já está na reserva, né? Ele foi para a reserva e ele é um cidadão ainda novo. E o Estado teve, né, gastou muito dinheiro para preparar esse cidadão. E esse cidadão hoje está ocioso aí. Então, o projeto, a intenção é que os municípios, tanto prefeitura, câmaras de vereadores e outros órgãos municipais, em todos os municípios do Estado de Santa Catarina, que possa contratar esse policial, que ele é preparado, né? Ele pode trabalhar como interno e como externo. Ele pode usar farda, ele pode usar arma. Então, você vê como é uma preparação. E nós vamos ajudar essas pessoas que são novos e foi muito bem preparado para não ficar, né, mais um emprego que ele pode acumular.
Muitas vezes as câmaras de vereadores ou até mesmo as prefeituras, para fazer a segurança dos suas sedes, né, acabam hoje, antes dessa lei, acabavam tendo que muitas vezes contratar empresas terceirizadas para fazer uma segurança, né? O senhor acha que com essa iniciativa elas podem gastar menos?
Eu acho que sim, até porque o terceirizado às vezes pode custar mais caro que o CETISP. E nós temos um pessoal, esse pessoal é muito bem preparado, que não seja interno policial, mas nós podemos contratar para cuidar das escolas, fazer ronda na rua. Isso vai ajudar, né, a polícia militar. É mais, se a prefeitura, qualquer prefeitura que contratar 5, 6, vai ajudar na segurança. Então esse projeto é de grande valia nesse sentido. É um custo barato, certo? Vai fazer um bom trabalho ao município e ao policial que está na reserva. Então isso aí foi a visão de fazer isso aí foi para ajudar realmente os municípios, que são as pessoas preparadas.
Deputado, o senhor foi vereador no município de Palhoça. Sim. E pela primeira vez está atendendo aqui no Legislativo Estadual, né? Qual a diferença que o senhor percebe entre a atuação municipal e a atuação estadual? E o que o senhor percebe de resultado que o senhor conseguiu neste ano?
Eu fui vereador por 34 anos, né, no município de Palhoça. Fui 5 vezes presidente da Câmara, fui 10 anos de presidência da Câmara. E isso aí me deu muita credibilidade e conhecimento na área legislativa, né? Então, esse período que eu estou aqui, eu ainda estou olhando bem como funciona, porque eu, como fiquei sentado 34 anos numa cadeira no Legislativo Municipal, e aqui eu acho que é de muita grande valia a gente estar aqui, porque a gente faz um trabalho grande a todos os municípios do Estado de Santa Catarina. Eu fui vereador de Palhoça, mas agora eu sou deputado estadual. Eu tenho compromisso com todos os municípios de Santa Catarina. Estou aqui realmente para defender os interesses do nosso Estado. Isso é a grande preocupação que eu tenho, que as coisas funcionem do melhor possível, já que nós somos um Estado de excelência.
Deputado, o senhor, além de vereador, o senhor também teve uma experiência como vice-prefeito, né, lá em Palhoça. E eu queria perguntar para o senhor, em que aspectos que o senhor acredita que a relação entre o governo e os municípios, entre o Estado e os municípios, precisa melhorar?
Eu acho que o poder executivo deve se aproximar muito mais dos municípios. Porque, escute bem, é no município que a gente vive. É lá no município que o vereador, o prefeito, o vice-prefeito trabalha. Lá eles não podem fugir. Não tem hora do dia nem da noite para que seja, né, consultado alguma coisa. Então, por isso que eu acho que o relacionamento do governo do Estado com os municípios deve ser muito bom. Eles devem procurar os municípios, prefeitos e vereadores, porque isso é a máquina do Estado. Isso funciona no Estado. Como também a boa relação que nós temos aqui no Legislativo com o Executivo. Até agora foi uma relação muito boa.
E como que a Assembleia pode contribuir para promover essa aproximação entre o governo e as prefeituras?
Olha, eu viajo quase toda semana os municípios para tentar fazer essas aproximações. Porque o cidadão que mora lá no interior, tem muitos que nem conhecem a capital. Então nós aqui temos que ir lá conhecer eles. E a gente ir lá conhecer essas pessoas, a gente faz a aproximação, convida para vir aqui, para levar na Secretaria de Estado, né, para tentar resolver os problemas que eles têm no seu município. Então eu faço muito isso, correr aos municípios de Santa Catarina.
Deputado, o senhor está falando da relação município-governo do Estado, executivo municipal, executivo estadual. E hoje, como o senhor avalia o atual governo estadual, o governador Carlos Moisés, que responde pelo executivo estadual, e o senhor está no legislativo estadual? Como que está essa relação e como o senhor avalia a atuação dele?
A relação entre legislativo e executivo ainda está meio longe. Mas o governador tem também se empenhado, melhorou bastante. O governador está começando a procurar o legislativo estadual. E isso nós não podemos. Eu acho que brigar executivo com legislativo, legislativo com executivo, isso não melhora nada. Com briga não se constrói escola, não se constrói estrada, não se constrói nada. Então eu acho que o governador já melhorou bastante, já está procurando os legisladores, os deputados, e eu acho que vai dar uma boa parceria. Já tem uma boa parceria, tem que melhorar um pouco mais essa parceria que ele tem com o legislativo.
O deputado, a última eleição foi marcada por uma grande perspectiva de mudança e havia muitos discursos relacionados a uma nova política. Agora passou um ano que o senhor está aqui no Legislativo Estadual. Qual a sua opinião sobre essa questão da nova política? Ela existe mesmo? Ela está sendo feita ou ela nunca existiu?
Eu acho que nova política, se tem a nova, eu sou da velha, né? Mas acho que não existe. Existe é o político ir na base, político fazer trabalho na base, porque a nova, eu não entendo o que é a nova política. Dizer que os outros políticos não eram corretos, não eram sérios, isso aí não é a verdade. Por aqui dessa casa, ou no governo do Estado, passou muita gente competente e muita gente boa. Esse Estado é maravilhoso porque alguém fez ele maravilhoso. Então vocês veem que não existe velha política, nova política. Aqui nós temos que trabalhar. Nós temos que trabalhar para o cidadão catarinense.
Deputado, a gente está gravando esse programa no dia 27 de novembro, que é uma quarta-feira. Inclusive é importante colocar a data, porque no início o senhor se referiu a uma reunião recente da frente da Grande Florianópolis. E a gente está nesse período, é uma época em que os deputados entregam para a Comissão de Finanças as sugestões de emendas, das suas emendas parlamentares ao orçamento do Estado. Aqui no Parlamento tramita uma proposta que quer tornar ou esclarecer como crime de responsabilidade do governador o não pagamento das emendas parlamentares no orçamento. Qual é a sua opinião sobre essa proposta, deputado?
Isso foi uma proposta que onde assinou 34 deputados. Mas no caminhar do projeto, da proposta, as coisas começaram a tomar outro rumo. E que eu acho agora, eu assinei, 34 deputados assinaram, tá? Mas eu acho que ela está estabilizada. Eu acho que ela vai, por enquanto, vai ficar sem andamento dela.
Ela não vai continuar a tramitação?
Até agora, teve já foi pedido vista, está em vista, em gabinete.
Então o senhor acha que não, para esse ano?
Eu acho que esse ano não.
Tá certo, então. Nós ouvimos aqui o deputado Nazareno Martins, do PSB. Deputado, muito obrigada pela sua presença. Volte ao podcast da Rádio da Assembleia Ordem do Dia, sempre que desejar.
Eu que quero agradecer o João, a Sally, por essa oportunidade que nós estamos tendo agora. Muito obrigado. E a todos os catarinenses, um forte abraço.
Também agradeço a participação do deputado. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio AL, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, no dia 27 de novembro de 2019, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, e com a Suelen Costa, coordenadora da Rádio AL. Na gravação e edição de áudio, João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. O Ordem do Dia está disponível no Spotify, nos demais tocadores de podcast. Você também pode nos ouvir no site da Rádio AL, no radio.alesc.sc.gov.br.
Siga nos acompanhando e conheça o que pensam os deputados do Parlamento Catarinense. Até a próxima!